É Paraná, a M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o doutor Marcelo Alessi, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre direitos das empregadas domésticas e insalubridade e periculosidade no ambiente de trabalho. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto. Mande a sua opinião ou seu comentário sobre os assuntos tratados aqui durante o programa de Rádio da Mapar, o Justiça para Todos. Bom dia, doutor Marcelo.
Bom dia, Jéssica. Eu agradeço o convite. Estou à disposição para tratarmos desses assuntos relevantes na área do direito do trabalho.
Doutor, e para começarmos, o senhor poderia esclarecer quem o legislador considera empregado doméstico para fins trabalhistas?
A definição do que é empregada doméstica vem da Lei 5859 de 1972. Então, o conceito legal é que empregado doméstico é toda pessoa que preste serviço de natureza contínua a outra pessoa ou a família mediante remuneração no âmbito residencial e sem finalidade lucrativa. Então, eu destaco nesse conceito alguns requisitos que são bastante importantes. O primeiro é que o serviço tem que ser prestado continuamente, ele tem que ter natureza contínua. Mais à frente, a gente vai ver a finalidade dessa distinção. Ele tem que ser prestado a uma pessoa física ou à família. Não existe trabalho doméstico prestado à pessoa jurídica. E ele tem que ser prestado no âmbito residencial, entendendo-se âmbito residencial não só a residência, mas como chácaras, casas de veraneio, e sem natureza lucrativa. Isso é muito importante porque em algumas situações a gente se depara com pessoas que alugam quartos em casa ou que fazem doces para fora. Tal. A empregada dessas pessoas deixa de ser doméstica porque existe natureza lucrativa.
E, doutor, a partir de que frequência de trabalho a pessoa passa a ser considerada uma empregada doméstica e não uma diarista?
Essa é a importância da natureza contínua do trabalho para a caracterização da empregada doméstica. A lei não fala exatamente quantos dias são necessários para se caracterizar o trabalho doméstico. Isso é uma construção jurisprudencial e a jurisprudência tem entendido que a partir de 3 dias por semana a pessoa já seria empregado doméstico.
E qual é a lei que regulamenta as relações de trabalho do empregado doméstico, doutor?
É a Lei 5.859 de 1972 e, recentemente, acrescida pela Emenda Constitucional 72 de 2013.
E o que trata essa emenda, doutor?
Essa emenda foi a emenda que estendeu aos empregados domésticos alguns direitos que eram oriundos dos trabalhadores comuns.
E, doutor, os direitos dos empregados domésticos são parecidos com os dos outros trabalhadores?
São bastante parecidos e, principalmente, após essa emenda constitucional, vários direitos que os domésticos não tinham acabaram sendo estendidos. Então, são bastante semelhantes. Eu não diria que são iguais, mas existe uma grande semelhança entre os direitos dos trabalhadores comuns e dos trabalhadores domésticos.
Férias e descanso semanal. O que a lei fala, doutor, sobre esses dois temas para os empregados domésticos?
Veja, são dois direitos iguais aos dos trabalhadores comuns. Então, as férias serão de 30 dias, após um período aquisitivo de 12 meses. Existe o período aquisitivo de 12 meses e, posteriormente, um período de 12 meses para concessão das férias. As férias serão de 30 dias. O descanso semanal remunerado é o repouso uma vez, um dia por semana. Então, a cada 7 dias de trabalho, um dia será de repouso.
Estamos falando ao vivo com o Dr. Marcelo Alessi, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos das empregadas domésticas. E é claro, você pode participar aqui com a gente, mandando sua pergunta ou seu comentário pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto, participe aqui com a gente. E doutor, o empregado doméstico tem direito à hora extra?
Essa é uma questão bastante controvertida. A partir da Emenda Constitucional 72, como eu disse, alguns direitos dos trabalhadores comuns foram estendidos aos domésticos. Dentre eles, a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais. Então, a princípio, entende-se que o empregado doméstico, tendo uma jornada definida em lei, o que exceder seria considerado como hora extra. Não obstante, alguns ainda entendem que esta norma carece de regulamentação. Hoje tramita no Congresso Nacional um projeto de lei, o projeto número 224, que regulamenta os direitos que foram estendidos aos empregados domésticos através da emenda constitucional. Dentre esses direitos que estão sendo regulamentados está a jornada de trabalho. Então, por isso, alguns entendem ainda que não seria autoaplicável. Como eu disse, é uma questão bastante controvertida. Outras pessoas entendem que é um preceito autoaplicável e que, a partir da própria publicação da emenda constitucional, os domésticos passariam a ter direito a horas extras.
Na prática, doutor, uma empregada doméstica que fica um tempo a mais na casa da patroa, e no outro dia, como que ela pode fazer? Ela compensa? Ela vai receber a mais por isso?
Isso é importante. O preceito constitucional que fixou a jornada em 8 horas diárias e 44 horas semanais também possibilitou a celebração de acordo ou convenção coletiva para compensação de jornada. Então, eu entendo, isso é um entendimento pessoal meu, de que o empregado e o empregador podem celebrar um acordo de compensação, desde que dentro dos parâmetros legais, para que se compense o excesso da jornada de um dia com folga em outro.
E, doutor, no caso de trabalhar em feriados, funciona da mesma maneira que funciona para os outros trabalhadores?
Sim, exatamente da mesma maneira. O feriado também é considerado descanso semanal remunerado. Então, o feriado também não pode ser trabalhado.
E, doutor, a jornada das empregadas domésticas previstas em lei, então, é de 8 horas?
8 horas diárias e 44 horas semanais.
E o FGTS, doutor, como funciona para as empregadas domésticas?
Essa é uma outra questão bastante interessante. Antes da emenda constitucional, o fundo de garantia já era um direito dos empregados domésticos, mas era opcional. Então, se houvesse a opção do empregado em conceder esse direito ao empregado, do empregador em conceder esse direito ao empregado doméstico, era possível. Com a emenda constitucional, esse foi um direito estendido aos domésticos. Mas também, assim como as horas extras, ele também tem um projeto para regulamentação. Então, o entendimento majoritário com relação ao fundo de garantia é que ele precisa ser regulamentado.
Estamos falando ao vivo com o Dr. Marcelo Alessi, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre direitos das empregadas domésticas. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto, mande a sua opinião ou a sua dúvida sobre os assuntos tratados aqui durante o programa de Rádio da Amapá. Doutor Marcelo, a que está obrigado o empregador doméstico durante o afastamento da empregada gestante por licença maternidade?
O empregador, no período de afastamento, ele é obrigado a fazer o recolhimento das contribuições previdenciárias, de 12%. Então, o período de afastamento em que a empregada doméstica recebe a licença maternidade, essa licença é paga pela Previdência Social. Mas o empregador continua com essa obrigação de fazer o recolhimento da parcela do empregador da Previdência, que é de 12%. É importante, já que a gente tocou no assunto da licença maternidade, salientar que a empregada doméstica tem direito à estabilidade gestante.
Uhum.
Então, ela tem estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, não só a licença maternidade, mas também a estabilidade gestante é direito da empregada doméstica.
E, doutor, o senhor considera que aumentou um pouco a conscientização das pessoas que contratam as empregadas domésticas em relação aos direitos das mesmas, em assinar a carteira?
Eu acredito que sim. A gente sabe que no Brasil existe uma cultura da informalidade.
Uhum.
E o trabalho doméstico, por ser um trabalho prestado no âmbito familiar, ele sempre teve essa característica de informalidade. Mas com os avanços da legislação, hoje é muito temerário para o empregador doméstico não formalizar essa relação. Então, eu acredito que o avanço na legislação trouxe o fim ou a redução dessa informalidade que existia.
E, doutor, uma pessoa que trabalha como empregada doméstica e que sente que os seus direitos não estão sendo assegurados, como ela pode procurar a justiça?
A Justiça do Trabalho, ainda existe o jus postulandi da parte. Então, a pessoa que se sente lesada, ela ainda pode reclamar os seus direitos, independente de consultar um advogado.
Uhum.
Mas eu, como advogado, não fazendo propaganda da minha profissão, eu entendo que o mais correto é que a pessoa que se sente lesada ou que tem dúvidas, procure um profissional da área que vai estar habilitado a prestar todos os esclarecimentos.
E, doutor, tem havido muitas ações nesse sentido?
Tem. Eu não diria que as ações cresceram em razão da emenda constitucional.
Uhum.
Mas existem, sempre houve um número, eu não diria grande, mas um número de ações de empregadas domésticas, um número estável de ações.
Estamos falando ao vivo com o Dr. Marcelo Alessi, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre direitos das empregadas domésticas e também iremos conversar agora um pouco sobre insalubridade e periculosidade no ambiente de trabalho. Participe aqui conosco pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutor, e para fecharmos o assunto em relação aos direitos das empregadas domésticas, em relação às diaristas, existe uma legislação específica regulando o trabalho delas?
Não existe uma legislação específica. A diarista é considerada uma trabalhadora autônoma,
uhum.
Então ela não teria uma legislação que regulamente a profissão. Não existe nada nesse sentido.
Uhum. Doutor Marcelo, e mudando agora um pouco o tema da nossa conversa, o que a lei considera atividades insalubres e atividades perigosas?
A definição tanto da insalubridade como da periculosidade está na consolidação das leis do trabalho. A insalubridade ela está prevista no artigo 189 e dispõe que são consideradas atividades insalubres, aquelas que por sua natureza ou condição expõem o empregado a agentes nocivos à saúde,
uhum.
acima de limites de tolerância previstos em norma regulamentadora. Então, existem normas que regulamentam essa questão e essas normas possuem nível de tolerância. Então, se a exposição a esses agentes exceder esse nível de tolerância, ele é considerado uma atividade insalubre. Já a atividade perigosa, ela está prevista no artigo 193 da CLT.
Uhum.
E ela considera as atividades que implicam em contato com inflamáveis, explosivos e energia elétrica e que estejam em condições de risco acentuado. Além disso, essa era a redação original da Consolidação das Leis do Trabalho, mas, além disso, foi agregado recentemente a periculosidade para os empregados que trabalham em atividades que implique em violência física,
uhum.
Como roubo, esse tipo de atividade relacionada à segurança pessoal,
uhum.
ou patrimonial. Então, essa inovação ela veio pela Lei 12.740 de 2012.
Uhum.
E agora, mais recentemente, o ano passado, também a periculosidade foi considerada para o trabalhador de motocicleta, os
uhum.
conhecidos motoboys. Isso veio pela Lei 12.997 de 2014.
Doutor, e como é feita a caracterização da insalubridade e da periculosidade?
Perfeito. Tanto a insalubridade como a periculosidade, elas são caracterizadas através de perícias.
Uhum.
Essas perícias judiciais, elas podem ser feitas tanto por médico como engenheiro,
uhum.
que vão avaliar o grau de risco e para ver se há esse enquadramento tanto de insalubridade como de periculosidade. Eu queria fazer uma distinção que eu acho bastante interessante entre a insalubridade e a periculosidade, para que fique bem claro para os ouvintes.
Uhum.
A insalubridade é quando os agentes atingem a saúde do trabalhador. Já a periculosidade é quando os agentes atingem a vida do trabalhador. Então, a periculosidade ela causa uma situação que coloca em risco a vida do trabalhador, enquanto a insalubridade coloca em risco a saúde do trabalhador.
Uhum. E, doutor, qual é a consequência do exercício de trabalho em condições de insalubridade acima dos limites da tolerância estabelecidas pelo MT sobre o salário do empregado?
Se for constatada essa situação de insalubridade, for aferido que a função desempenhada realmente é insalubre, o empregado tem direito ao pagamento de um adicional de insalubridade.
Uhum.
Esse adicional, ele varia, ele tem três níveis, ele pode ser em nível mínimo, que seria 10%, em nível médio 20% e em nível máximo 40%. Esse percentual, ele é incidente sobre o salário mínimo,
uhum.
ou piso da categoria, para as categorias profissionais que possuem piso salarial.
Uhum. Estamos falando ao vivo com o Dr. Marcelo Alessi, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre insalubridade e periculosidade no ambiente de trabalho. E se você, ouvinte, tiver alguma dúvida sobre esses temas, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto, mande sua opinião ou seu comentário. Doutor Marcelo, e para finalizarmos, o senhor poderia falar um pouco sobre a sua experiência nessa área do direito do trabalho? Quais são as principais demandas? Algum caso específico que tenha marcado o senhor?
Jéssica, eu atuo na Justiça do Trabalho há 25 anos,
uhum.
sempre como advogado. Iniciei como estagiário e depois como advogado já são 25 anos. Eu atuo tanto na defesa de empregado como de empresa. Eu não acredito na advocacia tendenciosa. Eu,
uhum.
eu advogo para os dois lados. E o que eu tenho visto nos últimos anos é um grande desenvolvimento da Justiça do Trabalho. Só para você ter uma ideia, quando eu iniciei na advocacia, Curitiba possuía 4 varas do trabalho. Hoje, passados 25 anos, Curitiba tem 23 varas do trabalho e mais varas na região metropolitana, em São José dos Pinhais, em Colombo, em Araucária, em Pinhais,
uhum.
coisa que na época não existia. Eram 4 varas em Curitiba que cuidavam de todos os processos da capital e da região metropolitana. Então, o que eu quero te dizer com isso é que nesses 25 anos houve um avanço muito grande na área do direito do trabalho, acompanhado pela Justiça do Trabalho, e tudo isso decorrente da conscientização dos empregados.
Uhum.
Hoje o empregado é muito interessante, eu sempre falo isso para os meus alunos, hoje o empregado ele conhece mais de direito do trabalho do que o próprio empregador. Ele sabe quais são os direitos dele. Então, como ainda existem questões muito controvertidas nesta área de direito do trabalho,
uhum.
a demanda de ações na justiça acaba sendo grande, tanto pelo conhecimento que o empregado tem, como pelas dúvidas que ainda existem. Você veja só uma coisa, nós conversamos aqui sobre empregado doméstico. Existem questões fundamentais sobre empregado doméstico, como a jornada de trabalho, que ainda existe uma controvérsia muito grande entre os operadores do direito. Se ela é autoaplicável, se não é, como que compensa, qual seria o intervalo que o empregado doméstico teria direito. Então, existem questões muito controvertidas no âmbito do direito do trabalho que acabam fazendo com que exista um número grande de demandas na justiça.
Doutor Marcelo, muito obrigada pela presença e pela participação do senhor aqui conosco e até uma próxima vez.
Obrigado, eu que agradeço e estou à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã e, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
De segunda a sexta-feira, a E-Paraná AM630 apresenta Hora Marcada, o encontro das 10 com Reginaldo Loyola.
Galo cantou às 4 da manhã.
Fabiana Cosa apresenta o show Canto Sagrado, uma homenagem a Clara Nunes.